Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 4 minutos, tá na hora do Bola nas Costas, chegando para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Estamos aí, né, ainda no ciclo da gripe com a voz bem diferente, né? A anasalada, né? Esse é o termo correto, então, né, peço desculpa aí você, nosso querido ouvinte, pela voz diferente, mas é o que temos para o momento, né? Não é uma gripe que me derruba e deixa em casa, estamos aí trabalhando, espalhando vírus para os amigos aqui no estúdio, né? Porque afinal de contas, a gente compartilha as coisas aqui, né, ô...
Rafael de Velho!
Parabéns, bela iniciativa, Lelê.
É?
É, um abraço aqui, ó, pro Júnior. Ele é vizinho do meu padrinho lá, escuta a gente direto na praia ali no litoral norte. Um abraço também pro Lendários, time que enfrentou o Colônia. Um abraço pro Colônia, que ganhou mais uma. Invicto.
Invicto, tipo o do Al Hilal do Jorge Jesus?
Quase, estamos a caminho. Te cuida, Neymar.
Aliás, temos que falar sobre isso hoje, hein? Novo recorde mundial.
Temos que falar também do que quase aconteceu em Caxias do Sul.
Verdade, cara, verdade. Temos que falar. Vamos falar.
Rafael Gomes!
E aí, senhores, bom dia. Gostei muito da tua desculpa, Lelê. Dizer que é gripe quando encheu os canecos de chope ontem e tá de ressaca. Cara, achei bom demais.
Bem tranquilo ontem. Nem perto de encher, né?
Olha. Isso, tá bom. Nossos parceiros estão de parabéns, derrubamos 50 litros.
É, não, é isso aí. Não, tá aí todo mundo interaço. Eu, 100%. O meu caso aqui, ele é, né? Enfim. Tamo aí, cara. É o que interessa, que tamo aí. Cheio, nem tão cheio de saúde.
Rodrigo Adam!
E aí, gurizada? É, 50 litrinhos é uma credencial interessante pro próximo, né?
Até pô, não, a gente já sabe que é o...
60 é o próximo.
É o parâmetro, né?
Não, teve uns que já não saíram como chegaram.
Não.
Ah, brincadeira, ontem
até
foi suave.
Mandar um abraço pra galera lá da HD, que nos recebe.
HD Sports Complex.
Companhia do Chope, Six Dry Age.
Dos Greco.
Dos Greco, bah, aquele pãozinho.
Aliás,
lá,
esse
eu não
pão gurizada.
Fala da gente aqui, meu.
E a Sálvia.
A Sálvia, que manda as pizzas doces, né? E a gurizada lá do Seja Gordando, né? O Silveirinha e sua equipe, que pelo amor de Deus, né, cara? A gente chega lá, já estão servindo, né?
E eu gosto, é que ele é gordão que nem eu e Léo, né? Aí ele vê nós sempre, ele serve nós antes primeiro, ele. Não, os gordão primeiro.
Claro.
Você sente mais fome. Vem gordão, que tem.
Seja o gordão.
Pedro Espinosa! Muito bom dia, Lele. O cara vai na tábua pegar, né, Rafa? E aí ele diz assim, ó, te alimenta que tem que te alimentar. Importante é se alimentar.
Não, e é legal que eles fazem a carne, eles fazem os legumes pra quem não come carne, o pãozinho, aí tem as pizzas.
O queijo.
O tomatinho com gorgonzola que ele fez ontem.
Comeram?
Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vamos começar o programa de forma diferente hoje. Opa. Eu já estou conectando aqui a Externa 1, porque temos na noite de hoje, às 20 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E quem está vendo na live agora vai ver com imagens diretamente de dentro do estádio. Jason Lisboa, muito bom dia.
Sim, tá lá. Tudo bem, Lelê? Tudo bem, galera? Bom dia pra todo mundo. Aqui em Brasília, 27 graus a temperatura. À noite, o Internacional em campo pela Copa do Brasil, segunda fase contra o Nova Iguaçu. E já estamos aqui no palco do jogo, pra quem tá nos acompanhando com imagens. A galera tá dando os últimos retoques no gramado. Tem daqui a pouco a marcação que tá sendo feita. A torcida do Inter já tá preparando o espaço, um dos que será utilizado pelo torcedor colorado hoje à noite aqui no Mané Garrincha para fazer uma bonita festa à noite, porque ontem também teve uma festa espetacular, Lelê, galera ligada na Atlântida, com a chegada do Inter aqui em Brasília. Então a noite promete mais também uma bonita festa para o jogo do Inter às 8 horas.
Eu me senti no Redação Sport TV agora.
Eu também, meu.
Que coisa, que cenário. Jesus Lisboa, o único Gelson repórter acaba... que já veio no bola e se preocupou com o cenário.
Cara, que legal.
Gelson acaba de mudar o padrão.
Mudou o padrão, Gelson.
Ô, Jason, tá muito legal, meu. Parabéns, velho. Tava te elogiando aqui.
Obrigado.
Gilson, tu já viu o bar que tem do lado de fora? Aí?
Não. Eu tô vendo, tem um mercado aqui próximo. Isso. Enfim, tem um monte de coisa aqui na volta.
Já viu, sim.
Já esse vi, mercado que tu tá falando é tipo esse. Tipo, aqui em Porto Alegre a gente tem ali o Vila Roubadinha, sabe? Que é cheio de restaurantes, operações e tal. E aí, cara, é muito legal o antes e o pós-jogo lá. Porque a galera vai ali, faz o aquece. E tem um detalhe nesse estádio. Aí pode seguir tomando um garolzinho até o intervalo.
Olha aí, ó.
Vai comercializar.
Brasília sempre tem uns arrego a mais.
E o jogo é cedo, né? 8 horas da noite, então o pessoal sai daqui 10 horas, né?
Vai meia-noite a reportagem ali. Liberada.
Exatamente, depois das entrevistas, né? Todo mundo pro hotel pra descansar pra o retorno quinta-feira pra Porto Alegre.
Jason, nós temos uma.
Olha aí.
Tem uma informação rolando desde ontem, né? Que até foi trazida pelos meus colegas, né? Lá no churrasco da firma ontem.
Quem trouxe?
Que é que o Nova Iguaçu não vai com o time titular porque está priorizando a final do Campeonato Carioca. Quer dizer, a semifinal do Campeonato Carioca por motivos, vejam você, financeiros. Né? Porque, na realidade, eles passando para a final do Campeonato Carioca, eles têm a possibilidade de ficar com uma boa parte da renda, eu acho, né? Do Maracanã, pode ser. Do jogo do Maracanã. E essa renda pode ser superior à cota da Copa do Brasil. É isso mesmo, Jesus?
Olha, esse é o caminho, viu, Lelê? Ontem eu estive, depois da concentração do Inter, eu estive na concentração do Nova Iguaçu e a gente teve a oportunidade de conversar com o coordenador técnico, o Andrezinho, ex-jogador do Inter, campeão da América em 2010 pelo Colorado.
Que saudade do Andrezinho.
É, jogou muito, né? Jogou muito no Inter. E ele é coordenador técnico há 4, 5 anos no Nova Iguaçu. E esse assunto a gente acabou abordando com ele, falando sobre a possibilidade de o Nova Iguaçu não poder ter levado esse jogo, por exemplo, do Inter contra o Nova Iguaçu para sua casa, né, no, na Baixada Fluminense, mas eles optaram por vender o mando de campo. Inclusive, a informação é de que o custo da operação ficou na casa dos 300 mil reais para quem comprou o mando de campo, para quem trouxe o jogo aqui para Brasília. Esse valor limpo foi pago para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem uma folha salarial na casa dos 200 mil reais.
Que loucura,
cara. A folha do Nova Iguaçu, semifinalista do Campeonato Carioca e que tem a vantagem no final de semana do empate para chegar à decisão do Campeonato Estadual. E isso está pesando a questão financeira. Na Copa do Brasil também tem muito dinheiro, mas é claro que oficialmente, em entrevistas, o Nova Iguaçu não vai tratar isso abertamente.
Sim.
Mas eles sabem também que são dificuldades diferentes. Você enfrentar um Vasco da Gama e você enfrentar um Internacional. Por isso que o Nova Iguaçu está apostando muito alto em chegar à decisão do Carioca. Mas, pelas informações que a gente colheu ontem na concentração do Nova Iguaçu, não vai ser um time assim tão descaracterizado como o que vem sendo pintado ou apresentado por aí nos últimos dias.
É, o Jason, aqui é o Boas, tudo bem? Bom dia.
Oh, como é que tá? Tudo bem?
Tô bem.
E essa alegria?
Mas a sede de vida. Tradicional alegria, né, Jason?
Gosto muito.
Como é que...
Quem ganha tu contra ele?
Como é que é?
Quem ganha? Ai, cara. Tu e ele.
No ringue.
Não, só queria saber do provável time do Nova Iguaçu, que é o que nos interessa, né, Jason? Porque nessa época de todo mundo admitir o time, aí só falta tu.
Deixa assim. Fabrício Santana, o goleiro, inclusive, muitos elogios ao Fabrício Santana. O Léo Jardim vai ganhar como o melhor goleiro do Campeonato Carioca, porém, dizem que o Fabrício Santana vem logo atrás e com um cartaz muito bom, o goleiro Fabrício Santana, que tem mais de 30 anos. Ian Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael, Esquerdinha, Albert, Igor Fraga, que é gaúcho de Tramandaí, o Igor Fraga, Xandinho, que pode ficar de fora da partida. Bora, o Bill, que tem aí passagem pela categoria de base do Flamengo, formado no Flamengo, estava na Ucrânia e acertou com o Nova Iguaçu. O Alegria, e aí vem a dúvida no ataque. O Carlinhos. O Carlinhos pode não jogar, está com desconforto na perna esquerda. E aí sim, pensando no jogo contra o Vasco, ele pode ser preservado no jogo de hoje contra o Internacional, pensando na partida do final de semana contra o Vasco no Rio de Janeiro.
O jogo de volta do Nova Iguaçu contra o Vasco é no Maracanã também no próximo domingo, é isso?
Sim.
No próximo domingo.
Não sei se já bateram o martelo. Ontem à noite não tinham batido o martelo ainda. mas se já bateu o martelo, tá. Então é no Maracanã, com renda para o Nova Iguaçu. Isso pesa muito também nesse momento. Nova Iguaçu está pensando com certeza no lado financeiro.
Com certeza. Cara, vamos pensar com a cabeça do dirigente de um clube desse tamanho, desse porte.
O Nova Iguaçu sabe que não vai ser campeão na Copa do Brasil.
Exatamente. Tem um dinheiro bom na Copa do Brasil? Tem.
Mas não vai chegar lá.
Mas tu pode conseguir essa renda de um Maracanã lotado numa final e pode sim, tu está muito próximo de um título. É. Né? É um título, porque ele entra como franco atirador. Vai pegar o todo favorito Flamengo. Então, não dá pra criticar os caras, né? É que realmente aí eu vejo o problema que a gente tem, que esses times menores, os times que têm menos investimento, eles chegam nesse momento que é a segunda rodada da Copa do Brasil, os times que têm um bom início de ano no regional, eles têm que optar entre uma coisa e outra. Isso a CBF tinha que dar um jeito, porque daí, pô, sabe, os caras têm que optar ali no início do ano, cara. Não, cara, sei lá, de repente prorroga pra Copa do Brasil pra depois do final do regional, entendeu?
É muito longa essa Copa
do Brasil. A Copa do Brasil ficou longa. Isso aí nós temos combinado.
Por favor, cara. Quanto mais time, melhor.
Não, mas Copa é um formato.
Mas aí dá esse tipo de problema, cara.
Mas aí é uma fase, um mês. O jogo de volta é no outro mês.
Aí chega pra esse tipo de clube que é menor.
Aí eles têm que optar.
Eles têm que fazer
opção. Porque é a semana decisiva pra eles.
Talvez se eles não tivessem vendido o mando de campo pra Brasília, jogasse no Rio, não precisava preservar.
Mas aí é que tá, meu.
Mas vendeu pra Brasília pra garantir uma renda que não vai ter.
Aliás,
Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu tá pensando em dinheiro. Acima claro. De tudo. Tá tudo mas bem. Óbvio. Beleza?
Aliás, eles não fazem filantropia. Ô, Jason, qual é a estimativa de público pra hoje à noite? Porque a gente sabe que além da galera de Brasília, muito gaúcho tem aí, tem muitas cidades próximas a Brasília.
Vai muito baiano pra ali,
que não tá acostumado a receber jogo desse
Goiano, momento. Vai muita galera de Goiânia, que é bem pertinho.
Peraí, quer ver? Olha só. Oi. Não é gaúcho, não é de Brasília. Nem colorado, nem torcedor do Nova Iguaçu. Vem cá. Tô aqui no estádio, chegou o cidadão aqui, tá com ingresso pro jogo. Vê se chegou tá bem cedo. Posicionado na live. Tá bem posicionado na live, porque o cidadão é grande. Dois, olá. Né? Dois grandes aqui.
Inchado, parceiro.
Como é teu nome, meu amigo?
Felipe Camarão.
Você é da onde, Camarão?
Sou da...
Qual mar?
Sou da Paraíba, lá de Serra Branca.
Paraíba,
Serra Branca. Não tinha camiseta do tamanho dele?
Tá fazendo o que aqui em Brasília?
A gente veio a trabalho e hoje à noite contemplar essa grande partida, né? Copa do Brasil, a gente que é amante do futebol, independente da equipe, mas a gente vem contemplar, vem assistir, acho que com certeza esse nome de uma grande partida, né?
Ou seja, não vai torcer, mas vai escolher alguém pra torcer hoje aqui ou não?
Eu vou defender vocês, eu vou torcer pro Inter.
Ah, vai vocês? Torcer pra
os gaúchos. Sim,
rapaz. É Rádio Gaúcha, né?
Como vocês, gente?
Só que lá, por exemplo, eu tô falando com o pessoal no estúdio, estão dizendo, como assim vocês? É que tem gremista lá no estúdio, né?
Desculpa. Aí... Eu vou torcer pro Rio Grande do Sul, então.
É isso aí. Muito bom. Como é que tá o Serra Branca lá na Paraíba?
Rapaz, na verdade é o time da nossa cidade, né? Nós somos uma cidade de 14 mil habitantes, cidade com projeto, um filho ilustre da nossa cidade montou essa equipe. Nós somos hoje vice colocado segundo do Campeonato Paraibano. Temos uma equipe que está em ascensão, uma equipe forte, temos um grande CT. O pessoal que está em casa quiser conferir lá, acessa @ Serra Branca Esporte Clube, é um grande CT. É um time que você vai ouvir muito falar nele. É o segundo ano na primeira divisão do Campeonato Paraibano, hoje é vice-líder. Estaríamos hoje classificados e falta a última rodada. Joga sábado agora contra o Sport Cristal lá.
Caiu.
Voltou.
Valeu. Obrigado. Obrigado, viu? Gostei. Opa, caiu?
Não, voltou.
Serra Branca, valeu. Gostei porque a camisa cabe em ti, então eu poderia ter uma camisa do Serra Branca também.
Aqui todos os cinco da nossa cidade.
Valeu, um abraço.
Aí. Já gostei. Já entrou no
clima. Se cabe nele, cabe em mim também.
Ô, Pedro. Não,
Jason, tu tá bem, meu.
Cabe nele, cabe em mim.
Tu tá gostoso? Tu escolheu bem a paleta de cores aí pra parecer mais magrinho? O fundo, o côncavo aí pra tu parecer mais magro? Tu tá bem?
Ô, Pedro Ernesto,
mostrando a aliança no microfone.
Pedro Ernesto, o que tu achou dessa piadinha do Gens aí?
Que tem de palhaço nessa rádio?
Eu gosto do penteado estilo Jaime Palilo, da versão original.
Uma vez
o livro disseram, de receita uma vez na mão ali.
Disseram que o preto emagrece.
Uhum.
É. Uma vez me disseram que. A escalação do Nova Iguaçu. Uma vez me disseram que o preto emagrece. Aí eu larguei o regime de mão e só comprei roupa preta. Tá,
começou a comer a camiseta
preta.
Olha só. O Gens, deixa eu só te dar um toque. Deixa eu só te dar um toquezinho que na folha de trás ali tá as contas do teu cartão de crédito e a conta do Stock Center, tá? A gente já viu ali que tu tá gastando bastante ali.
Isso, entendeu? Tá aqui.
Ali, ó. Que acha diferente, isso.
Escalação do Inter, Jason.
Vamos lá. Mas olha só. Vocês perguntaram... Não, só um pouquinho. Vou sair da frente aqui das imagens para mostrar com um todo aqui o estádio, tá? O estádio não vai estar 100% aberto. Apenas a inferior aqui vai estar aberta para os torcedores, com capacidade para 22 mil lugares, tá? E do lado esquerdo aqui, atrás da goleira, do lado esquerdo das cabines, esse setor vai estar fechado na inferior. No restante, o estádio também não vai estar aberto.
Ô, Jason,
a expectativa é de 5... Oi?
O gramado parece que tá bom, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, ó, pelo menos tu que tá pertinho, como é que tá aí?
Tá bom.
É, não, tá bonito, pô. O estádio...
Aparecem algumas falhas, tá? Aparecem algumas falhas. Mas assim, aqui de cima, daqui a pouco lá embaixo
pode estar melhor a coisa.
Aqui de cima a gente vê algumas falhas. É isso aí.
Tem que ir lá na clínica Nordelta, né?
Exato. Mas enfim.
Ô, Jason, mas ao que parece, pelo menos pelas imagens, o estádio tá muito bonito, muito bem cuidado, né? O estádio como um todo, né?
É a primeira vez que eu venho aqui, tá? Espetacular o estádio, maravilhoso, fácil acesso. Achei bem legal o estádio
também,
Bom, Brasília foi planejada, né, Adams? Então, a chegada ao estádio é muito tranquila.
Tem um setor hoteleiro aí do lado, muito bacana.
As vias são muito largas aí, não tem? É difícil ter engarrafamento em Brasília, né? São 5, 6 pistas cada
exatamente,
cada rua, né?
Tu vai ter tempo pra almoçar, assim, meu parceiro? Ou vai direto pra Lida hoje?
Tu acha que o gordinho não vai almoçar? Para, não conhece? Nós valorizamos esse momento. Jeito, né? Nós valorizamos esse momento. Ele já sabe onde vai almoçar, inclusive.
E vou te mandar, então, aqui, ó, no teu WhatsApp, um restaurante que foi indicação de um parceiro nosso, Cássio.
Já tá feito esse vídeo lá. Rodrigo!
Não vou parar, Pedrão, porque tu também gosta de comer bem. Tu vai lá no Lago Paraná.
Ah, eu tô sabendo. O restaurante do lago lá. Que, aliás, 20 minutinhos. Os garçons desse restaurante que o Cássio vai, ouvem o bolo nas costas. Isso.
Boa. Não temos 20 minutos, tem que fazer o meio-dia, ótimo, o sábado. Então, não conhece a rotina do repórter.
Exatamente.
Dá tempo. Tá chegando.
Mas, expectativa, tá? Em torno de 6 mil torcedores no jogo de hoje. Um estádio para 50 mil. A metade vai estar, né, funcionando normalmente. A outra metade vai estar fechada.
Claro. É isso aí.
E a expectativa é essa. É, só a parte inferior, 6 mil, 5.500, 6 mil torcedores. Muita gente. A gente até tem imagens aí. Não sei se o pessoal pode rodar na live.
Já rodou.
Da chegada ontem. Sim. Um espetáculo. Mais de 200 torcedores do Inter, ruas de fogo, bumbos, festa, cânticos, enfim, muita festa. Legal porque a gente conversou com os torcedores daqui e nem todos, e isso é bacana, né? E aí a gente vê o tamanho de Grêmio Internacional, né? Até está em destaque em GZH, tive a oportunidade de conversar com torcedores que são de Brasília, que não tem absolutamente nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas são apaixonados pelo Internacional, né? Então isso é muito bacana.
Tu e que
criaram
é aí,
essa,
né,
paixão de criança. O pai é flamenguista.
Como é que é?
Tu vê que não é por aí,
não vai, segue.
Tu vê que não é por aí, pô, os caras moram em Brasília, tá bom, aí torce pro Rio.
Adans, pelo que eu tô percebendo ali, pelo que eles estão dizendo ali ruas de fogo e tal, pintou campeão.
Já é.
Não,
pintou,
cara, é que a torcida gosta de receber o time, assim.
Já pintou campeão.
É que o ruas de fogo a gente sabe que dói em você.
E que se faça justiça.
Pintou campeão.
Não consegue fazer.
Eu vi um vídeo, uns jogadores foram lá tirar foto, achei legal isso aí.
Ô, Jason, a informação que eu acho que a grande maioria da torcida colorada quer saber. Thiago Maia.
Não, Thiago Maia não viajou.
Rafael Borré.
Fora.
E Fernando.
Pode ser.
É isso então?
O Thiago Maia ficou em Porto Alegre, tá sem ritmo de jogo, e a estreia dele vai acontecer em abril, e aí dá pra escolher, tem a largada da Copa Sul-Americana, a fase de grupos, na primeira semana de abril, pode fazer a sua estreia pelo Inter, Gauchão não tem mais, as inscrições estão encerradas, ele disputa Campeonato Brasileiro, disputa também a terceira fase da Copa do Brasil, caso o Inter avance lá no mês de maio. É, ele avança. E aí ele pode disputar o Thiago Maia pelo Inter a Copa do Brasil. Borré e Fernando estão à disposição e a tendência pode ser que fiquem no banco de reservas, tá? Não tem ainda a confirmação do time do Inter, mas eles treinaram. O Borré tem 7 treinamentos nessa sua chegada ao Internacional. Uhum. E a tendência é de que tanto Fernando quanto Borré fiquem no banco de reservas. E aí um Inter que vem jogando, por exemplo, e que eliminou o São Luís no último final de semana. Antony, Bustos, Vitão. O mercado está de volta. O Robert Renan é opção para a zaga ao lado do Vitão. Aliás, Robert Renan aqui de Brasília. Brasília, né, de Ceilândia, 30 quilômetros aqui de onde estamos. René Arangues, Bruno Henrique, Maurício Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência. É o provável time do Inter. No desembarque ontem, a festa foi muito grande e, assim, muitos jogadores pararam para atender os torcedores, entenderam a importância do momento. Então, o Valência, o Fernando, o Maurício, o Robert Renan, que é daqui, o Mercado, o Anthony, foram alguns dos jogadores que o René fizeram questão de parar e atender os torcedores no desembarque da delegação colorada aqui em Brasília.
Muito bem, para quem não sabe ainda, o jogo é às 8 horas da noite, 8 horas da noite, e ele passa ao vivo, atenção, no Amazon Prime.
Vou vender minha televisão.
A Rádio Gaúcha, Gustavo Manhagol, que agora é mestre, vai transmitir junto com o Jason.
Quem vai transmitir?
Manhagol.
É nosso. Aí, ó. A equipe toda lá que tá lá é nossa.
Claro, Marcão. E o Jason Lisboa é nosso ou é deles?
É nosso.
O Vaguinha não foi?
O Vaguinha é deles. Não interessa.
Bom, cara, vamos liberar o Jason. Todas as informações. Não. Alguém tem alguma dúvida ainda?
Não, deu show, Jason. Parabéns,
Jason. Muito bem, hein? E botou a régua do cenário lá em cima.
A partir de agora, se não me vierem mais com o cenário, a gente nem vem.
O próximo chinelão que aparecer com um notebook, uma parede azul e um fone de ouvido, não entra.
Vai fazer tijolo azul atrás. Vai fazer que nem aquela mulher lá que tava dando uma palestra lá online, aí um monte de livro atrás, daqui a pouco caíram um papel de parede, né? Não tinha nada.
Pedro Ernesto, o que tu achou do cenário do Jason?
Ah, médio, né?
Tá. A régua do Pedro é outra, né? Mas beleza. Obrigado. Jason, obrigado, bom trabalho aí. E valeu, sempre, gente. Sempre bom te receber aqui no Bola e elevou o padrão agora. A partir de agora...
Só chamar.
Beleza. Jason Lisboa, ao vivo de Brasília, de onde o Internacional jogará hoje às 20 horas. E já aviso agora para não tomar corneta amanhã nesse programa aqui. Não vou poder ver o jogo, porque tem teatro do Pretinho hoje de noite.
É verdade.
Na hora do jogo.
Eu e tu não vamos ver o jogo.
Eu e tu não vamos ver o jogo.
Amanhã vai estar bom
o Pedro também não.
É, os comentários vão estar bons.
Então vai ser os comentários amanhã com Rodrigo Adams e Rafael de Velho.
Eu vou assistir profissionalmente, né?
Não, mas olha, Lelê, eu vou ver o compacto quando eu chegar em casa.
Compacto?
Eu vejo
sempre. Tu é bem velho mesmo.
O tape.
É. Vou dar o crédito que eu não dei aqui no antes, mas quem me deu essa informação ontem do possível time misto do Nova Iguaçu pela prioridade no Campeonato Carioca foi ele, Rafael Gomes. Né? Tá muito bem informado. Chegou de férias estourando, rasgando. Né?
Tu não tá no grupo do esporte? Hã? Não tá naquele grupo do esporte?
Claro.
Ah, tá.
Foi ali?
Não.
Foi do Jason?
Vai, não. Eu vi a entrevista do Andrezinho. Cara, isso, como é bom ver o Andrezinho.
No GV, né?
Cara, o Andrezinho, ele e o Jorge Wagner eram os jogadores que eu via a falta e dizia meio gol.
O Jorge.
Os dois.
Quem?
Jorge, absurdo que jogava.
E o André era?
Inexplicável, o André...
O André fez gol com o pé quebrado, né, Abel? Impressionante isso, né?
Dentro do Beira-Rio, eram 38 minutos do segundo tempo, ele acertou uma falta contra o Flamengo, que é inexplicável.
Copa do Brasil.
Falando em 38 do segundo tempo, me contem o que aconteceu em Caxias ontem, porque eu não vi o final do jogo.
Lelê, nós estávamos no churrasco, inclusive. O Caxias abre o placar, tá bem,
não, tá.
Bem no início
tava
do jogo.
Tava 2-1 o jogo.
Beleza. O Bahia vira o jogo, o Tassiano, inclusive, faz um dos gols. E aí, começa jogo de franco atirador. O Caxias se defendendo bem. O goleiro do Caxias, incrível, faz umas duas defesas Fábio muito Volpe. Boas. Inclusive, uma do Tassiano. Cara a cara com o goleiro, o cara fecha e já encaixa a bola ali logo em seguida e já encaixa o contra-ataque. E aí, no finalzinho de jogo, o Robinho faz um gol de cabeça, um baita cruzamento do lateral esquerdo. E o cara sobe e aí 2-2, ele vai pros pênaltis. O Caxias abre pênaltis, perdendo os dois primeiros.
Isso.
E aí o Bahia faz o primeiro e erra o segundo. E aí o Caxias faz o terceiro.
Um detalhe, o primeiro pênalti que o Caxias perdeu... Teria sido muita sorte fazer o gol, mas seria um baita azar não ter
entrado. Que ele fez?
O cara deu-lhe uma paulada, deu no travessão, deu nas costas do goleiro, deu no travessão de novo. Boa? E não entrou.
Ah, não.
Sim, pimbal.
Que pariu, cara.
Cara, o Caxias erra o primeiro,
Kimball.
O Bahia faz o primeiro.
Kimball.
O Caxias erra o segundo, ou seja, como é que tá o início da disputa de pênaltis? Dois erros pro Caxias e 100% de aproveitamento. Aí o Bahia vai e erra o segundo.
Isso.
Aí o Caxias faz o terceiro.
Mandar e faz o gol.
Isso. Aí o Bahia vai e erra o terceiro.
Aí empatou.
E aí empata. E aí começa.
Não, cara.
Gol lá, gol aqui. Gol lá, gol aqui. E aí vai pras alternadas. Gol lá, gol aqui.
Detalhe,
gol
lá. O Everton Ribeiro não bateu na arrancada.
Bateu o Everton Ribeiro pênalti. Bate o sétimo pênalti. Que ele tá cansado.
E o Rogério Ceni botou um jogador aos 50. O cara entrou, não tocou na bola. Foi pros pênaltis. E o cara converteu. Não só converteu, como botou
na gaveta,
no travessão
botou na
e entrou.
Asinha.
É.
Não, é, e todo mundo Juba. Batendo pênalti bem pra caramba, Lelê. Só golaço de pênalti.
Tirando os que erraram.
Bola alta, bola... Não, nas alternadas.
Do Bahia isolou e depois o do Caxias estou pra fora.
Não, nas alternadas, Lelê. Aí nas alternadas, gol aqui, gol ali. Aí vai o Everton Ribeiro, bate o sétimo, dá uma cavadinha no meio do gol.
Quase de cavadinha.
O goleiro quase pega com a perna. E aí depois vai o zagueiro do Caxias, dá uma chapada na bola, chuta alto. O pênalti decisivo do Bahia, quem bate? Vitor Cuesta.
Isso.
Faz o gol.
É o cruzado no lado esquerdo.
Caiu, a bola do cara ganhou em Garibaldi.
Que merda,
cara. Subiu.
Mas o Argel continua invicto, então.
Continua invicto. E eu cravei o bolão. Lembra que eu ia dizer 1-1, aí tu falou 1-1, eu disse 2-2, então. 2-2.
Ah, então é.
Paga, KTO!
Pode pingar lá na KTO. Puta, cara, mas então foi. Bah, foi.
Não, foi emocionante.
Jogaço, Lelê.
Os dois pelos dois. Não, ok, emocionante, mas é uma tristeza
ser eliminado assim. Eu ainda pensei, deu pro Bahia, deu pro Caxias, né? Dois pênaltis.
Eu também pensei. Dois
pênaltis, cara.
Eu pensei quando o Bahia virou o jogo, pensei, bah.
Já era.
Até que nós tava no churrasco, eu até meio que larguei assim, parei de ver, porque, bah, virou, agora não vai
ficar. Aí o cara do Bahia errou, tá vivo. Aí o Dudu Bandai fez, tá vivo. E aí foi indo, pá. Só que já, quando começou a faltar jogador, começava a ter diferença, né?
Ontem, então, Caxias, pela Copa do Brasil, o CRB se classificou, ganhou do Atlético. O Cuiabá se classificou, ganhou da Portuguesa nos pênaltis.
Teve um lance engraçado nisso aí, o Daverson foi cumprimentar o mascote do Portuguesa, né?
Portuguesa Carioca.
E aí ele bate na mão do mascote, assim, e o mascote se atira no chão e começa a rolar de um lado pro outro.
Bem bolado.
O Brusque eliminou o ABC.
Sim.
Né? O Brusque e o Bahia eliminou o Caxias. Hoje, na Copa do Brasil, além de Nova Iguaçu e Inter, temos Sport contra o Murici.
Ah, com certeza vamos fazer o melhor futebol. Aqui não podemos fazer de noite, né?
Onde é o Murici?
Como é o Murici?
De onde é?
O time?
Não me interessa, né?
É da Lagoa. É,
sempre no
programa humor, de você, né? Vou falar uma coisa bem sincera. O programa de você passa ano, entra ano, uma merda.
É? Mas a audiência não para de aumentar.
A audiência qualificada, deixa eu mandar um abraço pro Irving. O Irving tá nos ouvindo em Las Vegas. Mandou um recado aqui.
Pô,
agora tem um amigo em Las Vegas.
Amigo em Las Vegas, hein?
Beijo, Irving.
Hoje também, pela Copa do Brasil, Ipiranga e Porto Velho. Nosso Ipiranga de Erechim.
Isso.
Tem também América de Natal e São Luís.
Sim.
São Luís, nossa. Juventude Paysandu. Essa é
informação que não serve pra nada.
E Sampaio Correio Ferroviário. Obrigado, então, Murici.
Na volta do intervalo, a gente dá os horários e dá os
momentos melhores. Vamos, vai passar, tá acabado de fazer um super bolão na Copa do Brasil hoje. Já voltamos com Bola nas Costas.
Já tomou teu whey protein, né?
Atlântida, Atlântida. A rádio dos melhores shows no sul do Brasil. Atlântida, Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta, Bola nas Costas, faltando 26 pro meio-dia, estamos aqui para Stock Center, preço baixo com um toque a mais, kto.com, onde a diversão acontece, graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo e Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida! As paçocas Rolha Média Zero Açúcar da Doces Boa Vista são uma opção deliciosa e saudável para satisfazer o seu desejo por um lanche saboroso sem comprometer a sua dieta. Feitas com ingredientes de alta qualidade e sem adição de açúcar, tornando-se a perfeita opção para quem busca uma alternativa saudável sem abrir mão do autêntico sabor de uma paçoca tradicional. É boa a paçoca, né? Experimente esse lançamento e acompanhe a Doces Boa Vista no Instagram, @docesboavistaoficial, para ficar sempre por dentro das novidades. Alô, pessoal do Doces Boa Vista, manda uma dessas aí pra gente fazer o test drive aqui, né? A paçoquinha. É bom a paçoca, né,
Pedro? Melhor que tem essa daí, hein? Qual é o arrobinha deles de novo aí,
por @ favor? Doces Boa Vista Oficial. Coloco a gente aqui no Bola, não sai mais, porque tá feliz, nós estamos felizes. E eles estão aqui também, lembrando, no Twitch Retro, que daqui a pouco deve ter um tweetzinho retro aqui, junto com os nossos parceiros da Olina.
Já comeu o coquito deles ali?
Claro, aquele chocolate.
É, aquilo ali é um negócio inacreditável. Aquilo ali, depois do almoço, dá uma arrefecida no estômago.
Eu sou um entusiasta do coco, cara, no doce.
Também. Sabe?
Qualquer doce que tenha coco, ele já me ganha.
Aquele ali é o melhor que tem, coquito.
O coquito ali pegou muito bem. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre ontem em Champions League. O Arsenal quase arsenalizou.
Ontem, verdade. Né? Pai, eu botei uma graninha no Porto achando que ele ia arsenalizar.
Cara, mas foi um jogo.
Deu uma briga legal de comissão técnica depois.
Ah, não, sério?
Arteta não vi. O Sérgio Conceição lá, o técnico do.
Por quê? O que, que houve?
Ah, eles se xingaram. Aparentemente com ofensas à família. Coisa que a gente não costuma ver na Champions League. Pô, né?
Na hora do cumprimento final ali?
Pouco antes. A cena. Tanto que eles não ali. Se cumprimentaram, né? Putz, saíram batendo boca. Coisa linda, uma rinha de europeu, né?
Ah, às vezes é legal de ver.
Mas ela é mais estilosa.
É,
assim,
mas.
Né? Não vão pro. Do... Não vão pro.
É, mas na hora da conversa o xingamento é o mesmo. Envolve família, mãe.
E o Barcelona, que a gente falou ontem aqui, né, das 3-1. Dificuldades que tem, meio que matou o jogo, não, encaminhou bem o jogo em 20 minutos ali, pôs o Napoli.
Rafinha, craque do jogo.
O terceiro gol do Barcelona, cara.
Rafinha, no início do jogo, ele me dá um cruzamento de letra.
Eu não vi.
Inicia o jogo, ele sai cortando pela esquerda.
Ah, não, vimos sim lá, a gente viu os gols lá no
aí no que cai, a bola volta um pouquinho, ele dá um cruzamento de letra e o cara quase cabeceia.
Eu tava num evento na Federação Gaúcha de Futebol, sobre monitoramento de pra coisas de apostas e tal. Controle, na verdade, mas coisa de educação, por isso que eu não vi os jogos da Champions League, só o segundo tempo do Arsenal, só a prorrogação do Arsenal, na verdade. Mas bem legal o evento, tá? Bem interessante, principalmente para as casas de aposta. É uma boa arma de defesa para o pessoal se proteger.
Não, e agora com a regulação, agora isso aí vai... Essas poucas falcatruas que rolam, elas vão não vão mais
ter como rolar. Vocês conhecem algum torcedor do Nova Iguaçu?
Não. Só a Fanny.
Só a família dos jogadores.
A Fanny, é verdade. Só
a Fanny, ela é torcedora do Nova Iguaçu?
Ela é.
É um fenômeno, né?
Eu conheço. Tweet retrô.
O passado te condena. Tweet Retro.
Para Roma Doces, Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina. Para se sentir leve e sempre disposto, pela cara do Rodrigo Adas vem bomba aí.
Temos aqui um Gran Reserva.
É. Olha aí, ó.
Opa.
19 de setembro de 2010.
Meu Deus.
Rodriadas é fashion, olha.
2010. Um minutinho para as duas da tarde.
Já tinha acabado a Copa.
Não tinha BBB nessa época, então dia, não pode botar a culpa
repete
na...
O dia?
19 de setembro. Já não tinha BBB.
Véspera de feriado.
Véspera de feriado no Rio Grande do Sul.
Já tava em Nárnia. Isso aqui devia ser um domingo.
2010, e segunda já tinha feriado. Acabado a Copa. A Copa de 2010 já tinha ido.
E aí...
Libertadores. Arroba... Devia ser Libertadores 2010, Lelê.
Lelê Bortolassi.
Não, já tinha acabado também.
Cara, que eu falei, arroba? Cara.
Ele era bicampeão da Libertadores há um mês, Lelê.
Lelê Bortolassi.
Em setembro de 2010. Ah,
eu tava um nojo. Nem eu me aguentava.
Tava
com a passagem comprada já pra Dubai.
Já acabou de pagar.
Triste, né?
Sim, cara, é que essas passagens internacionais, cara, não passam de 6 vezes, 7 vezes. Só que nessa época o dólar era 1,80, né?
Ah, isso deve ter sido bom, né? Esse post aqui?
Eu fui de Emirates, cara. Eu comprei duas semanas depois que o Inter foi campeão da Libertadores.
Aqueles de dois andares?
Não. Mas foi na econômica, né, cara?
É?
É a econômica do Emirates?
Não, cara, mas eu tô te dizendo que o dólar 1,80 na época não era algo absurdo,
eu tô dizendo
cara.
Que a econômica do Emirates é a primeira legal. Classe de qualquer...
Não era absurdo, não era tanto. E aí, cara, eu lembro que eu paguei...
Eu sei como é, Lele. Eu viajei agora vezes. Com o dólar a 5,10.
Paguei 8 vezes, mano. Tá, mas enfim, fala essa merda já que me fudi.
Arroba Lele Bortolassi. Caipirinha? Eu tomo yuco. Uhul, Nova Iguaçu!
Tava mamado.
Tava drogado aqui.
Duas da tarde?
Né? Repete, Adas, por favor. Por favor. Por favor.
Caipirinha?
Piurinha?
É. Assim, velho.
Tá escrito assim, Lelê.
Eu tomo yuco. Uhul, Nova Iguaçu!
Peraí, 19 de... Só pode ser final de semana, cara.
Os pés molhados.
Sábado ou domingo, cara. 19, procurei 19 de setembro de 2010. Não é possível que seja um dia de semana. É
aniversário do meu irmão, isso aí. Vamos ver. Duas da tarde. Eu ia dar prontinho já também.
19 de setembro
de 2010.
Deixa eu achar aqui. Deixa eu
botar. Tava doidaço.
Mamuiuco.
Tuitando, Lelê.
Imagina.
Vamos voltar pra 2010.
Bicampeão da América, com a passagem comprada pra Dubai, achando que vai arrasar.
Tomaiuco é muito bom.
Esse programa é foda, era domingo.
Olha aí, ó. Duas da tarde.
Cara, tu tava em Nárnia, velho. Tu tava em Júpiter.
Bicampeão da Libertadores, imagina, véspera de feriado. Segunda-feira era feriado, Lelê.
Na época eu trabalhava com as bandas, cara. Eu tinha minha empresa, eu ganhava um bom dinheiro. Você imagina, viajava dólar em 80.
É desses lugares. Eu não tinha localização de onde ele fez esse tweet, porque é daquelas coisas que o Lelê dorme em Novo Hamburgo e acorda em Cuiabá. É.
Cara, por que tu meteu um Uhu Nova Iguaçu?
Não.
Que devia ser a época da
localização tá de... Earth. Ele já tava de volta. Ele tava voltando. Ele foi a Júpiter e voltou, né? Nosso astronauta.
Era
Marcos
épocas,
Pontes da Atlântida.
Era outra zero. Cara, o BBB azul, da Fanny foi em 2007, Lelê.
Pra tu ver como marcou, né?
Pegou o clichê.
Eu não esqueci da Fanny até hoje, eu não sei vocês, né?
Mas quem esquece da Fanny?
A Fanny não foi ela que fez aquele ensaio com a.
Muito bem casada.
Com a. A nossa aqui, com a. Com a
Nath?
Com a
Nath? Nath Caçapola?
Foi as duas?
Eu não me lembro. Foi.
A Playboy, aquela é das duas?
Eu lembro dela e uma outra moça.
Loucura, velho. Eu fico pensando no rapaz.
Brasil!
Eu fico pensando no rapaz aquele do shopping aqui em Porto Alegre, né?
Bah, essa história é muito doida, né?
O rapaz a vida dele deve ter mudado.
Sabe dessa história aí? Conta pra nós aí, Tocão.
É, que seguinte, né? Ela tava ali nos shoppings de Porto Alegre, ali, fazendo...
Assinando a revista,
os autógrafos, né? E a fila, né? E esse rapaz estava na fila e ela deu uma de Hunter, né? Hunter, pra quem não sabe, em inglês, é caçador, né? E aí apontou pro rapaz e disse assim, te quero. Manda avisar que eu te quero.
Aí o cara foi pegar um autógrafo e ganhou um...
Sério? Aí a assessora disse, a Fanny disse que te quer aí. Se puder ir no hotel que ela tá aí.
Você conhece o cara?
Não conheço.
Não, mas ele tá de parabéns.
Ele tá bom. Mas pra mim, sabe qual é a mais aleatória da Fanny?
Ele foi, né? Parece que foi, né?
Eu já contei a história aqui que eu produzi alguns concursos da Musa do Gauchão. Aí teve um ano que a gente queria movimentar a divisão de acesso. Uhum. E aí a gente produziu a Musa do Gauchão da divisão de acesso. E aí eu liguei para o Tupi de Criciúmal e perguntei quem ia ser a candidata deles. Eles me mandaram um vídeo da Fanny. A Fanny com a camisa do Tupi de Criciúmal dizendo que ia concorrer, cara. E aí no fim, aos 45 do segundo tempo, ela não foi. Mas, cara, pode digitar no Google. Tem foto dela com a camisa do Tupi de Criciúmal. Tem ela fazendo campanha para o Tupi de Criciúmal. Como que ela chegou no Tupi de Criciúmal, eu não faço a menor ideia. Um
monte de contato lá.
A aleatoriedade da vida.
O Derlei é natural de Criciúmal, né?
Me mandaram aqui o tweet e tem um detalhe no tweet que eu acho que tu não viu.
A foto?
Tinha uma foto.
Tá, e aí o que é a foto?
Não, é porque a foto não existe mais.
É no tweet.
Porque o tweet pic não existe mais, né?
Isso.
Mas tinha uma foto.
Era trago, Lelê. Era trago,
ó. Meu.
Era uma caipirinha, Lelê.
Arroz com sopa. O tweet retrô de hoje.
Descubram o que tem nessa foto.
É a gente imaginando que são quais fotos seriam. Pegar umas fotos bem doidonas do Lelê aí nos arquivo.
Só pra ver.
Ô, Lelê,
caipirinha.
Só pra
ver. Esse negócio do caipirinha, eu tô maluco. Esse é um meme lá dos anos 90, lá.
Não me lembro.
Fred Endes me ensinou isso aí.
Um meme dos anos 90.
É que não, os velhos tinham
lido. Não existia a palavra meme.
Exatamente. Não era meme ainda que chamava, era um clássico dos anos 90, tipo lá o trote da Telerte e tal, essas coisas.
Isso. Mais velho, reclamar um telefone.
Caipirinha?
221.
Que era um gringo no Rio.
Cara,
no
eu só vou falar assim.
Ele falava caipirinha e ele falava eu toma luco. Entendeu? Que era como o gringo falava. Eu tô maluco!
Mas o pessoal tá certo. Você tem voz fina e tem voz viada.
É isso aí.
Grande merda que você é advogado. Seu filho da puta!
Ô, Lelê, pra fechar
aqui
o
bagulho. É Eliseu Drummond da Telerge.
Rua da Assembleia, número 10.
Aí. Liga o aparelho da polícia aí, ó.
Aí. Fala grosso,
Fala grosso. Aparelho da polícia, ô viadinho.
Aí, grande merda que o senhor é advogado. Ô, Lelê, só pra. Se alguém souber quem são esses caras aí, meu, eles têm.
Cara, a voz de um deles é muito, mas muito igual a do Marvio Lúcio Carioca, cara. É muito igual.
Porque
é possível.
É muito igual.
É porque é difícil. Bom, porque
tinha uma época que o Pânico Rádio fazia esses trotes de telefone, né?
Ou até antes do Carioca ir pra lá,
O início do Vesgo.
Nos anos 90,
fazendo isso no Pânico. Eu acho que o início do Marvio Lúcio também é assim.
Quem souber, por favor, olha, me manda.
Estamos atrás.
Só fechando. Esse negócio garantiu muitas risadas.
É verdade.
Fechando o parênteses das Big Brothers, a Nath Caçassola atualmente ouve muito Atlântida.
Sério,
é verdade,
consome,
né?
Ela mora em Floripa. Ela mora em Floripa. Ela mandou mensagem pro Léo Oliveira.
Exato.
Aqui.
Ela segue o Léo Oliveira.
Ela segue o Léo Oliveira, né? Aí vocês acham o que, né?
E o gordo tava. Bom, não vou falar.
Só vale lembrar que o seu Luiz Pareto faleceu em 2006,
morreu,
né?
Isso, apareceu o convite pra enterro.
Então vou contar uma coisa pra vocês. Vou contar uma coisa pra vocês, anos 90, tá? Antes de existir redes sociais, a gente conseguia fazer cornetas para os amigos. Por e-mail. A gente fazia o seguinte, a gente criava um grupo de e-mail e botava ali no copy oculta. Aí aparecia ali, Undisclosed Recipients, lembra? Que ninguém sabia quem é que mandava. E eu fiz uma conta fake, e sabe como é que era o nome do cara?
Como?
Eliseu Drummond.
Eu fui comentarista
do site Eliseu Drummond. Chegavam os e-mails do Eliseu Drummond, era só corneta no Grêmio. Né? Cara, e às vezes eu ia num churrasco assim, e os caras diziam, meu... vocês conhecem um tal de Eliseu do Bom, sabe? Cara, os caras ficavam brabos, assim, porque cara, eu pegava os e-mails de todo mundo e ia enfileirando. Eu fazia o grupo ali, né? Porque tinha ali na época do
MSN?
Não era nem MSN, cara. Era no o e-mail, ele era fechado, assim. Tu tinha e-mail no próprio computador. Isso. Aí tu fazia os grupos de e-mail.
Isso aí.
E eu mandava, cara. E olha, cara, o cara é doente, né, cara? Aí o primeiro jogo que eu fui, do Inter contra o Boca na Bombonera, 2004. Assim, cara, ele veio uma faixa. Eliseu Drummond tá aqui.
Ô, meu, os caras com uma matéria, na época do falecimento, Do seu Luiz Pareto, ele. Olha a frase, cara. O homem morre. Fica lenda.
Pô, claro, né, cara?
Tinha uma comunidade no Orkut pra homenagear, claro. E as pessoas só falavam coisas desse.
Óbvio, só do trote.
É, falavam, sei lá, tinha um assunto qualquer que tava rolando lá. Petrobras, os caras, grande mestre advogado. É, eu começava bom, depois dali por diante.
Zé Augusto.
Uma vez.
Tinha um centroavante no Paysandu. Zé Augusto. Zé Augusto. Carlos Guimarães era do plantão aqui.
Daqui, nós vamos ouvir esse troço.
E tinha um DJ no início dos anos 2000 ali, que era o DJ Luiz Pareto, cara.
Ah, é?
O cara usou o nome, tô falando. Tinha. Uma vez eu vi um lance de um festival, assim, os DJ do Luiz Pareto. Não,
tinha o gol. Ah, olha, ele bota um trechinho aí, já que falamos tanto.
Não.
O Paysandu saiu o gol.
Pesadíssimo.
Saiu o gol do Paysandu e o Carlos Guimarães. Tem gol, né? Paysandu, Zé Augusto. Ah, cara, quem sabia, o troço tinha um negócio de rima.
É, pra você que é novo e não tá entendendo nada, procure, deve ter certamente no YouTube.
Tem no YouTube.
Trote da Telerge.
Tinha uma versão até animada, tipo desenho, assim.
Porque né, o áudio ele é meio ruim, até acho que se a gente botasse aqui no rádio mesmo.
Não, tem uma versão animada com legenda.
Isso aí. Bote e divirta-se, tá?
É, muito bom.
É isso aí. E o Grêmio, hein, cara?
Não, eu ia contar mais uma história, que eu lembrei do... Cara, eu produzi alguns concursos do Musa do Gauchão e dava... Ô, meu, tinha cada história. Aí tem uma história que é maravilhosa, que eu contei esses dias em off para uns parceiros, falaram, mas como é que tu nunca contou isso na rádio? Eu produzia tudo, né? Ah, desde ligar pro clube para eles indicarem, agora vamos selecionar onde é que vai ser, agora vamos selecionar como é que vai ser a votação, os jurados, a dinâmica. Aí convidei de jurado o Mr. P. Opa. Seu Everton Cunha, um beijo pra ele lá em Floripa. Tá?
Olha, tia.
Cara, e tá, produziram ali o concurso, ganhou, nem lembro quem ganhou. E aí eu tinha telefone, aí acho que não tinha WhatsApp, né? Não, tinha WhatsApp, era o início do WhatsApp, assim. E aí na época eu não tinha foto no WhatsApp, tinha uma foto qualquer ali, um copo de cerveja, qualquer coisa. Aí daqui a pouco acabou o concurso, 6 da tarde, 7 da noite, assim, início da noite, veio uma mensagem do Mr. P. Oi. Cara, e eu, 2014, 2015, ele felizão que o Mr. P tava falando comigo. Oi, e aí? Como é que tu tá? E eu falei, ah, tô bem, e tu? Ele falou, o que tá fazendo? Aí eu, tá, tô em casa e tal. Ele, bah, nós podia sair pra tomar uma cerveja, né? E eu, bah, o Mr. P puxou assunto comigo, ele gostou de mim. Ele gostou de mim, quer tomar uma cerveja comigo. E aí ele, bah, podemos tomar uma cerveja e tal. O que nós podia fazer? Ah, não, passa aí na tua casa e te pego então. Aí eu, bah, o Mr. P é putão. Bah, ele tem todo jeito mesmo, brinquinhas, roupa, cabelo. Eu, bah, mas eu sou muito fã do Mr. P, o que eu faço agora? Saio com o Mr. P ou não saio? Eu, bah, e se o Mr. P quiser me comer, o que eu vou fazer? Bah, e fiquei naquela e tal. Aí eu, não, pode ir, vamos em algum lugar e eu vou sozinho, não tem problema nenhum. Ele, não tem problema nenhum, eu passo aí. Eu, bah, ele quer muito mesmo. Bah, eu não sei se eu vou, meu. Como é que eu vou dizer não pro Mr. P? Eu sou muito fã dele, meu. Eu, bah, não acredito. Aí daqui a pouco lá pelas tantas ele diz, ah, mas o que tá acontecendo, Bruna? Aí eu, Mr. P, tu sabe com quem tu tá falando? Ele, não é a Bruna?
Bah.
Musa do time e tal. Aí eu, não, aqui é o Rafael, o produtor do programa. Ele, não conta isso pra ninguém. Cara, eu comecei a chamar ele de Bruna toda vez que eu via ele.
Pide piroca.
Ai, cara, olha aqui, ó.
Mr. Pide piroca.
Informação recebi aqui. Fanny Pacheco, hoje, além de advogada, que ela é formada, é médica também.
Advogada da TNR, imagina.
Médica e advogada.
Caraca.
Médica e advogada. Legal. Inclusive, quem quiser, seguir gostou, ela então. No... Deixa eu ver aqui.
Tu perguntou do Grêmio. O Grêmio.
Arroba Fanny Pacheco.
O Grêmio tá indo pro mercado a pedido do Renato em busca de mais um atacante. Não sei quem, não sei o que se pediu.
De
né?
Beirada? De...
Não sei quem, não sei o que sim, se pediu. Sim. Então, assim, o Grêmio
vai para a janela do meio do ano, né? Pra depois
mas é um pedido do Renato aí para ter. Eu acho que o Renato deve ter pedido mais um centroavante.
É provável.
Porque ele tem os caras de velocidade que ele tanto queria. Eu acho que ele se ele fosse pedir, ele já tá vendo que o JP Galvão não vai continuar, né? Que o empréstimo vai até o meio do ano. O André não é
ainda não é o cara,
cara que ele precisa, exatamente. Vai estar ali no grupo, tudo certo. Mas o Grêmio deve, então, ir em busca de um 9, Lelê. 9 de ofício aí pro andar do ano, né? O Grêmio arranca com esse time pra Libertadores da América agora. Vai tentar buscar uma classificação. Lembrando, sorteio dia 18.
Segunda?
Né? Então... hoje também é um dia importante para nós gremistas, né? Principalmente em função do confronto brasileiro.
Sim.
Né?
Ah, é? Jogão hoje à noite, né? 9:30, né?
Porque, assim, tem possibilidade, sim, de dali sair um adversário do Grêmio na fase de grupos. O que enreda o Coreto.
Eu acho que para início de Copa Libertadores, o que o Grêmio tem de plantel para iniciar tá bom, né? Pelo menos para mim, assim, vendo... Claro que a gente tem que ver como é que o Soteldo vai voltar da lesão, a gente tem que ver se vai funcionar o Pavon e ele mesmo, o Soteldo, juntos. Tem uma série de coisas que o Renato precisa treinar que até agora ele não conseguiu com os jogadores ideais, com os 11 ideais, digamos assim, que o Grêmio,
a lesão
que o Grêmio do Soteldo
tem. Atrapalhou, né?
Atrapalhou, mas assim, ó.
Cara, mas o Soteldo e o Pavon têm lugar junto hoje no Grêmio?
Tem.
Com o Gustavinho voando?
Aí abre mão do Cristaldo. Esse pra mim é o grande dilema, o que, que ele vai fazer?
A resposta do Renato lá na entrevista foi muito clara. Ele disse, craque comigo joga. Dando a entender que o Gustavinho ele considera um jogador acima da média, enfim, o Soteldo, que era quem ele perguntou, e o Pavon. Eu imagino, por exemplo, que o Cristaldo é que vai lutar por essas vagas aí. Mas eu insisto, é sempre melhor ter esse tipo de dúvida
do que tu não ter
três ruins.
Claro, e outra coisa, no planejamento do Grêmio, certamente no ano tu tem uma venda, né? No mínimo uma venda. E o Gustavinho é um puta ativo.
Ele é o Natan.
Porque é o tipo de jogador Fernandes. Que a Europa
Não, o Natan Fernandes.
Olha aqui, ó.
Pra algum lugar. Ontem teve um jogo da Libertadores, a gente falou, né? Tava morta essa disputa aí. Pô, morta nada, cara. O Nacional do Paraguai tinha perdido o jogo de ida, ganhou o jogo de volta e foi pros pênaltis. Levou um gol do final e foi pros pênaltis com o Palestino. E aí o Palestino
passou. O Palestino passou. Bom, hoje...
Esse pode ser adversário do Grêmio.
Pela Libertadores hoje, então, deixa eu pegar aqui direitinho. Inter,
né? Jogou.
Tomou
um gol de falta pro Sobs.
Nós temos aqui, ó, Colo-Colo e Sportivo Trinidense.
Isso.
Deixa eu ver como é que foi o jogo de ida. Foi 1-1.
De Trinidade, 2 bagos.
E o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo. Jogo de ida, 2-1 para o Botafogo. O jogo do Colo-Colo. Os dois jogos, 21:30.
Isso.
Bom jogo para ver hoje.
Esse jogo vai ser bom.
E Liga dos Campeões, a gente tem na tarde os últimos dois, a definição dos últimos dois que vão para as semifinais, né? Para as quartas de final. É quarta de final? É quarta de final. Sim. Atlético de Madrid e Inter de Milão. Jogo de ida foi 1-0 para Inter de Milão. E o Dortmund e o PSV, o jogo de ida foi 1-1. Já estão classificados Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona e Arsenal.
Lelieto, sabia que o Colo-Colo é o time do avô que é gago, né?
Como é que é? Desculpa, cara. Não entendi.
Colo-Colo é o time do avô que é gago, que vai falar com o neto, que é Colo-Colo.
O colo do vovô, Vamos aqui então, aqui, ó. Cadê? Vem. Opa. Vem comigo.
Quando?
Ué? Clica, porra. Eu...
Sem pressa.
Bolão do Bola.
O Lelê mexendo esse troço que não dá.
Caipirinha.
Que é isso, rapaz?
Quero uma caipirinha.
Do Bola.
Eu tô maluco. Uhul, Nova Iguaçu. Bolão do Bola, ele chega para Paquetá Esportes. Seu corpo, suas vitórias. Obviamente que a gente vai começar com o jogo do Inter, mas vamos fazer dos outros gaúchos também na Copa do Brasil, porque tem mais 3 gaúchos na Copa do Brasil hoje. E a gente encerra com a Champions League. Vamos lá. Nova Iguaçu Internacional. O mandante é o Nova Iguaçu.
3-1, Nova Iguaçu, fora os ameaços.
Nova Iguaçu.
Nova Iguaçu, teu cu. Nova Iguaçu.
2-1 pro Inter.
2-1 pro Inter.
Apertado.
3-1 Inter.
2-0 Inter.
Eu vou no 3-1 pro Internacional. Tá?
2-0, gol do Borré. Vai entrar no segundo tempo e vai meter um gol. Só uma coisa, só que eu não lembro se a gente chegou a falar sobre isso. Quem não se classificar entre Botafogo e Bragantino hoje, joga a Sul-Americana.
Sim.
Né? Ah, tá. Então vale pros dois.
E pode entrar num grupo de brasileiro lá?
Pode entrar em grupo de brasileiro, vamos ver. Eu acho que sendo primeira fase da Libertadores.
Aqui, né?
Sendo primeira fase da Libertadores, não tem direcionamento. Se não me falha a memória, é isso. E aí depois, quando cai ali o terceiro colocado do grupo da Libertadores, aí tem direcionamento que daí tu pode escolher pra qual grupo vai. Se não me falha a memória, é isso.
Acho. Rodrigo Adams, 3-1 pro Nova Iguaçu na KTO, paga odd 91.
Ai!
Pode botar 10zinho aí, então. Tá, vamos lá também. Ipiranga de Erechim e Porto Velho.
Ainda
o Ipiranga vai ganhar esse jogo.
Que horas é o jogo?
19 horas.
2x0 Ipiranga.
2x0 Ipiranga, tô contigo. 2x0
Ipiranga. 2x1 Ipiranga.
1x0 Ipiranga.
1x0 também, Ipiranga.
1x0 Ipiranga. 20 horas aí o jogo do Inter. 21h30, América de Natal e São Luís.
1x1, São Luís vai se classificar nos pênaltis.
Puta, mas tu tá só nos meus placares.
É
hoje.
Lá, né?
É lá, na Arena das Dunas.
2x2.
É, cara.
E São Luís nos
eu pênaltis. Acho que esse aí não dá pro São Luís. 2x1 pro América.
1x1 também. Eu vou com o Diverno 1x1 e o São Luís vai passar nos pênaltis.
1x0 São Luís.
Juventude Paysandu.
2x1 pro Juventude.
No Jacone.
2x0 Juventude.
Jogo legal de ver, né?
É.
9h30 também, né?
Tem um monte de jogo legal. 9h30
também.
Juventude embalou ali, né? Vai fazer já um aquecimento aí pra atropelar o Inter na semi.
Vai te cagar.
2x0.
3x1 Juventude.
2x0, Ju.
2x1 pro Juventude. Faltou alguém? Não. Então, Liga dos Campeões, detalhe: Atlético de Madrid e Inter de Milão.
1x1. 1x0 Inter.
Foi 1x0 o primeiro jogo Inter de Milão, né?
Isso.
1x0 Atlético nesse.
1x1 também.
1x1.
Vai, não. 2x1 Atlético.
A Inter toma pouco gol, bro.
É, vai fechar a casinha e ainda vai fazer.
A Inter toma pouca gol. O cara, o goleiro, o Sommer, esse, tá com a invencibilidade que nenhum goleiro...
4x0 no final da tarde hoje, tá ligado?
Não, meu, uma invencibilidade no gol. Viu a matéria ontem, cara, é tipo maior que o Júlio César, que todos os goleiros da história da Inter.
Aí o Júlio César tomou 7 lá na...
Não, na Inter. Ah, na Inter, cara.
Dortmund e PSV.
Como é que foi o primeiro?
1x1.
2x1 Dortmund.
1x1 de novo.
3x2 pro Dortmund.
2x0 Dortmund.
2x0 pro Dortmund.
Será?
3x0 pro Dortmund.
Poxa, esse PSV faz gol, hein, Lelê?
É bom. É verdade, né?
Ambos marcam nisso aí, é maravilhoso.
É, vamos ver quanto é que tá pagando aqui.
Não deve ser muito, inclusive.
Vamos ver aqui. UEFA Champions League. Aqui, ó, na KTO.com. Borussia Dortmund e PSV. Ambas equipes marcam 1,42. É. Esse aqui dá até pra ir naquele mercadinho bom, aquele que eu gosto do ambos barcos e ambos os tempos.
Achei que era o Stock Center.
Pode ser. Ah, também, né? Melhor que tem. Bom, é isso então, gurizada. Falta 2 minutos para o meio-dia. Acho que falamos tudo. Não falamos sobre o recorde de invencibilidade batido ontem pelo Al Hilal de Jorge Jesus, 28. Que passa a ser o time da história do futebol com o maior número de vitórias consecutivas. 28. Tá bom pra vocês?
Porra.
Passando times históricos, inclusive o Ajax do Johan Cruyff. E também o Ajax de 95. E olha só que interessante, quem tava nesse top 5 aí, o Curitiba de 2011.
O do Marcelo Oliveira.
Mas é de invencibilidade ou é de vitórias seguidas?
É vitórias seguidas. 28 vitórias seguidas, não. Caramba, é invencibilidade. Meu,
28 vitórias seguidas.
28 cara. Vitórias
meio
seguidas.
O Colônia consegue isso?
Não consegue, mas estamos tentando.
Já tentaram.
Nós temos uns empatezinhos no meio do caminho ali.
É, mas é
isso que eu tenho. Tem um centroavante pra apresentar pra vocês lá.
Tô precisando.
Esse que tá ali é. Água sem gás.
E de amanhã e de sexta nós vamos falar também sobre ingressos de Caxias e Grêmio. O pessoal pegou um pouco pesado, né, no valor.
Sério? Valor? O que houve? Aumentaram? Muito?
Pra torcida visitante tá bem alto.
Quanto?
200.
Pô, ganhou a Velvi clicou na entrada.
Ah, mas...
Hã?
100 é meia entrada.
A torcida do Grêmio paga mais, a gente viu esse dia, a média de ingresso na arena é mais alta que no Beira-Rio.
Tá, mas... Eu sou a favor de ser mais barato.
Eu também, mas é... Mas...
E quanto mais barato, melhor.
Eu também acho.
É. Dentro do valor.
Por isso que o Inter faz essas...
A 200
mas também, é salgado,
esses ingressos mais populares.
A gente fala quanto no próximo programa.
Fala amanhã.
Então, preço de cadeira alocada num estádio grande.
Assim. Mas é o jogo, é o último jogo, cara.
É matar salgado.
É o jogo de semifinal de gauchão, vai cobrar...
Os times têm direito a fazer aquela coisa que a gente defende sempre, a autonomia.
E o torcedor vai
mas, ir, enfim.
É, enfim, vamos lá. A gente fala mais sobre isso amanhã. Tchau!